Muito boa tarde. Nós pedimos antes de mais desculpa pelo atraso, mas são muitas audiências e há pessoas que falam mais, outras que falam menos, e portanto estas coisas às vezes têm esta dinâmica, e quem vai mais ao fim da tarde acaba por sofrer da dinâmica do atraso. Pedimos desculpa por isso. Começar por explicar que estamos em grupo de trabalho e que a, porque a Comissão de Orçamento e Finanças entendeu para dar a possibilidade de ouvir todos aqueles que queriam ser ouvidos no âmbito da análise e da discussão desta lei, podermos fazer essas audições, teria que ser mesmo em grupo de trabalho, porque a Comissão está com muito trabalho e não conseguia acomodar todas as audições, e então criou-se um grupo de trabalho com todas as, com deputados de todos os grupos parlamentares no âmbito que estão a acompanhar esta matéria, e por essa razão estamos a fazer esta audição em sede de grupo de trabalho. Também explicar a nossa metodologia, damos 10 minutos para que possam inicialmente expor as vossas questões, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e no final voltaremos a dar-vos a palavra para aquilo que acharem que devem ser as vossas considerações finais e dizerem o que entenderem. Por isso, passava-vos desde já a palavra, agradecendo a vossa presença.
Muito obrigado. Eu penso que todos terão o documento que nós enviámos quando solicitámos esta audição pública. Antes de dar a palavra aqui ao meu vice-presidente, ao Sr. Nuno Domingos, que irá explicar mais em detalhe o documento, dizer que, no nosso entender, esta proposta de lei enferma dos mesmos vícios de outras que já nos trouxeram aqui a esta mesma comissão, que é o facto de, no nosso entender, não se ter em conta os ónus que a carreira, as carreiras especiais, mas no caso, no nosso caso, a carreira de investigação criminal da Polícia Judiciária, os ónus que esta carreira acarretam, que tinham uma série de contrapartidas e tinham algum tratamento diferenciado de facto para fazer uma contrapartida a esses mesmos ónus, e que com esta proposta de Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, na linha daquilo que tem vindo a ser seguido de um tratamento igual de situações que, no nosso entender, são completamente diferentes, também aqui isso acontece. Nós enviámos um documento onde referimos apenas uma ou duas questões, muitas outras haveria. O documento é muito extenso e nós não tivemos possibilidade de apresentar em tempo útil todas as questões que gostaríamos de ter apresentado, porque, de facto, para além das que aqui trazemos e que apresentamos neste documento, muitas outras há que entendemos que também a carreira especial de investigação criminal da Polícia Judiciária não deveria estar aqui incluída. Desde logo, neste documento, não entendemos no preâmbulo aquela salvaguarda e aquele regime excepcional de tratamento à PSP de corpo especial. O conceito de corpo foi algo que tinha acabado com a Lei 12A, tinha deixado de haver este conceito de corpo, havia carreiras dentro das instituições, e as carreiras essas sim eram especiais ou carreiras gerais, e depois os regimes de nomeação diferenciados. E vemos agora, somos agora confrontados aqui com, no preâmbulo, chegando aqui ao extremo de dizer que esta designação fica reservada apenas àquela força de segurança, à PSP. Não percebemos este tratamento. Também é verdade que depois, dentro da própria lei, não vemos em que é que isto ganha corpo ou ganha forma, mas tememos que isto depois possa, em sede de leis orgânicas próprias ou de estatuto, ganhar esse corpo e essa diferenciação, e não percebemos aí porque é que nós, que até éramos um corpo superior de polícia, portanto, e somos ainda na lei orgânica, porque nós ainda não temos o nosso estatuto revisto à lei, portanto, ao abrigo das novas legislações, portanto, porque é que nós, que somos um corpo superior de polícia, não temos também um tratamento, já não digo diferenciado, mas pelo menos igual a este que aqui está. E era esta apenas aquela introdução que eu gostava de fazer e agora pedia aqui ao Sr. Vice-Presidente, ao Nuno Domingos, para...
Bem, então, em termos concretos, o que esta lei visa é uma aproximação dentro do regime do Código de Trabalho e o regime atual do contrato de trabalho em funções públicas. Uma que se estranha, e aliás conforme a nossa proposta, é que vão tratar de forma igual entidades que são perfeitamente desiguais, uma visa o lucro e a outra, conforme que aliás custam a... visa a satisfação de bens essenciais, por isso são públicas, e se não o visam, algo está mal no Estado e se calhar isso é que convinha mudar. Fazemos também aqui um reparo em relação a esta questão, porque se vai aproximar o Código de Trabalho e o regime de contrato de trabalho em funções públicas, não faz muito sentido depois, em termos de questões jurídicas e de doutrina e jurisprudência, que a jurisprudência laboralista não seja aplicada no futuro e até os próprios tribunais sejam diferentes. Mas isso, enfim, são outras questões que certamente teriam têm que ter outro tipo de tratamento e que não a breve exposição que aqui fazemos. No que se refere à organização de trabalho da investigação criminal e, nomeadamente, da Polícia Judiciária, nós temos questões que gostávamos de ver ressalvadas nesta lei, porque a investigação criminal tem muitas especificidades que nós fazemos aí, en passant, uma breve abordagem às questões da carreira de investigação criminal, nomeadamente relacionado com os ónus que a mesma tem, quer de risco, quer de disponibilidade acrescida, e que não se pode ser aplicado, sob pena de se matar a investigação criminal. Portanto, se no futuro não houver uma exceção e que terá de ser aplicado, porque ao contrário do que acontece hoje, que temos uma ficção jurídica em que a Polícia Judiciária não é excepcionada e tem portarias de 98 que estão em vigor, e a própria lei orgânica, que é de 2000, que não foi adaptada à lei 12A, e era para ser em 2013, agora é para ser em 2014, e se calhar para o ano ainda aqui estaremos a dizer que vai ser em 2015. Portanto, as grandes questões, e como nós apontamos aí, é não faz qualquer sentido aplicar à carreira especial, esperemos nós que também consta lá, aqui previsto, de investigação criminal, o regime da mobilidade, face à exiguidade de quadros que a polícia tem atualmente. O intervalo de descanso entre a jornada de trabalho também não faz sentido na investigação criminal, muitas vezes porque nós necessitamos de longos períodos, por exemplo, em vigilâncias, quer de tráfico de estupefacientes, quer de outras questões operacionais, muitas vezes é exigido ao investigador criminal que esteja 20 horas, 16 horas. Nós não colocamos isso em causa, porque sabemos que é necessário, e também porque há situações em que, por questões de prazos, por exemplo, das escutas, por questões relacionadas com a própria razão de ser da investigação criminal e com um conceito que tem sido desenvolvido por nós, que é a infungibilidade relativa, que é a impossibilidade de transmitir a um terceiro que não está dentro da investigação todos os dados que lhe permitam a continuidade da mesma. Ou seja, é exigido um esforço suplementar ao investigador criminal, coisa que não está plasmada nesta lei, foi desconsiderada, e que é para isso é que nós pedimos esta audiência, para tentar que de alguma forma esta questão fosse introduzida aqui na lei. Para além disso, levantamos aqui algumas questões. Nós não temos problemas na Polícia Judiciária, porque nós... Ainda recentemente, em sede de uma reunião com a tutela, dissemos que, por exemplo, as 40 horas a nós, fazemos piquetes 24 horas, não nos põem problemas nenhum. Porque como o dia tem 24, o aumento não pode ser para 25, portanto não temos problemas nenhuns. Estamos habituados a isso. O que não aceitamos é que isto não seja consagrado na lei. E que depois que andem com subterfúgios, através de portarias e despachos conjuntos, a consagrar o que não existe na lei. E, portanto, exige, se pretende investigação criminal, que é indubitavelmente muito importante no Estado de Direito, que ele seja consagrado na lei e que esteja previsto. Relativamente às questões que nós aqui referimos, e sem prejuízo de, posteriormente, esta questão da Comissão dos Trabalhadores e Associações Sindicais ser escapulizada posteriormente, uma questão específica que nos levantou aqui algumas dúvidas foi a questão da previsão que está do descanso diário e que refere aqui sim a questão da disponibilidade, salvo erro, que seja as funções que são caracterizadas pela natureza permanente e que, ao contrário do Código de Trabalho, esse sim prevê um limite e que aqui não prevê, e julgo que essa, pelo menos essa alteração que nós prevemos devia ser devidamente escapulizada por esta Comissão e posteriormente alvo de alteração. No que tange às comissões de trabalhadores e associações sindicais, não compreendemos esta dicotomia que existe entre a Comissão de Trabalhadores e Associações Sindicais. Parece que as comissões de trabalhadores são os bons e as associações sindicais são maus, isto numa visão simplista da coisa, porque não é permitido às associações sindicais alguns direitos que os próprios comissões de trabalhadores têm em termos de controle de gestão, quanto as associações sindicais não visam perseguir os diretores, visam isso sim, e como se tem visto ultimamente, cada vez mais, que as instituições funcionem e muitas vezes são elas próprias, porque não têm qualquer ligação de índole política e de nomeação, a demonstrar à sociedade que há coisas que estão mal nas instituições e que têm que ser mudadas. Pronto, eu não me vou alargar mais, depois o resto está na proposta.
Muito obrigada pela vossa exposição e por terem cumprido o tempo, que também ajuda aqui os nossos trabalhos, e passava desde já a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Isabel Santos.
Bem, eu iria só levantar aqui uma questão, porque já escalpelizamos aqui muito aquilo que é a estrutura do diploma ao longo destas audições que fomos fazendo durante esta tarde e noutros dias que temos feito aqui audições sobre esta matéria. Mas ia-me centrar aqui numa questão que trouxeram e que eu, há uns meses atrás, tive a oportunidade de colocar ao senhor ex-secretário de Estado, Hélder Rosalino. Exatamente quando surgiu notícia que em negociação entre o MAI e as associações representativas da PSP, iria surgir aqui um estatuto especial para a PSP, e eu na altura questionei o Sr. Secretário de Estado se, consagrando-se dentro daquilo que são as tipologias de vínculo, um estatuto especial para a PSP, se esse estatuto ia ser para as restantes forças de segurança. O Sr. Secretário de Estado, na altura, não me respondeu, pura e simplesmente, fugiu a esta questão. E o que eu gostava agora aqui de saber é que, com certeza, ao levantarem este tema aqui, já o levantaram noutros fóruns e, provavelmente, até junto da tutela. E o que eu gostava aqui de saber era, claramente, que resposta é que a tutela vos dá a esta questão. Porquê esta diferenciação? Todos desempenham funções na área de segurança e nenhuns são dispensáveis na garantia da segurança dos cidadãos, dos bens e do país. Portanto, aqui estão em perfeito pé de igualdade, com as especificidades que decorrem do desempenho das vossas funções, do estatuto, da própria carreira, etc, etc. Todos sabemos que na base, em essência, a função é a mesma. E por isso, o que eu quero saber é isso. Que explicação é que a tutela vos está a dar para esta diferenciação? E se alguma vez vos foi apontada qualquer perspectiva de haver aqui uma... Eu não queria dizer equiparação, porque não é isso que se deve defender, não é uma equiparação, é uma igualdade, Mas se vos foi apontada alguma via de alteração ao vosso estatuto e no vosso estatuto ficar consagrada uma outra solução, o que é que vos foi avançado pela tutela? Era isso muito claramente que eu gostava de ouvir. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada do PSD. Sra. Deputada Conceição Rolão, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentava os senhores representantes da Associação Sindical e queria colocar-lhes algumas questões. Efetivamente, li atentamente as propostas que fizeram e começava logo desde o início, independentemente de serem corpo especial ou não serem, queria perceber até que ponto é que se consideram ou não que o vosso estatuto especial de que beneficiam em termos de funções não está articulado com o número 2 do artigo 2º versus o artigo 8º, número 1 e número 2, designadamente o número 1 quando diz assim, o vínculo de emprego público constitui-se por nomeação nos casos do exercício de funções no âmbito das seguintes atribuições, competências e atividades, e enumera uma série delas. E ao enumerar a investigação criminal está cá. E o número 2 diz expressamente isto. As funções referidas no número anterior desenvolvem-se no âmbito de carreiras especiais. E eu pergunto até que ponto é que, sendo as carreiras especiais, não consideram que aqui já está um regime especial sobre o qual estão abrangidos. Depois, passava ao vosso descanso diário, que foi também uma das questões que levantaram, porque o artigo 123, número 3, e quando os senhores fazem a proposta, fazem-na genericamente relativamente ao número 2, 3 e 4. Eu digo-lhes, eu li atentamente o artigo 123 e o número 3 diz expressamente aquilo que me parece que os senhores pretendem ver considerado e, portanto, eu só preciso... Quer dizer, nós não podemos estar aqui... Porque diz assim, o número 1, é garantido ao trabalhador um período mínimo de descanso de 11 horas seguidas entre dois períodos diários de trabalho consecutivos. Isto diz o número 1. Mas o número 3 diz isto expressamente. A regra constante do número 1 não é aplicável nos casos em que o exercício de funções é caracterizado pela sua natureza permanente e obrigatória no âmbito dos respectivos estatutos provisionais ou quando os períodos normais de trabalho sejam fracionados. Portanto, há aqui duas coisas e eu penso que os senhores estão abrangidos na primeira parte deste número 3, excepcionados na regra do descanso quando vêm propô-la e, portanto, que se remete para o vosso estatuto. Depois... No artigo 328, sobre o limite ao acesso à informação das comissões de trabalhadores, têm o cuidado de pedir a salvaguarda no acesso à informação que seja considerado segredo de Estado em lei especial. Acho muito bem, consideraram-na e agora levanta-se-me uma dúvida. Então, e relativamente aos delegados sindicais, não acham que eles também têm que ter a limitação a esse acesso à informação que seja segredo de Estado nos termos do artigo 342? É que para os delegados sindicais também não está lá. Eu queria só ver se revia nisto. Não percebi. Pronto, não, já excedi, já termina. Muito obrigado.
Senhora Deputada, obrigada pelas suas questões. Agora passava a palavra ao Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português. Faz favor, Senhora Deputada.
Boa tarde a todos. Obrigado, Senhora Coordenadora, Senhores Deputados.
Se o Senhor Deputado não se importar...
Que eu tinha alguma questão que só agora é que peso. Quando falam do acesso à gestão e de controle de gestão, se virem neste momento a Constituição, no artigo 54... diz expressamente quais são as competências das associações sindicais e em momento nenhum está lá o acesso e o controle de gestão, coisa que está diferentemente consagrada para as comissões de trabalhadores no seu número 5, quando diz assim, constituem direito das comissões de trabalhadores exercer o controle de gestão nas empresas e isto não está dito em momento nenhum para as associações sindicais e portanto quando estão a pedir isso para as associações sindicais, no respeito para agora, ainda pela Constituição, entendo, salvo melhor opinião, que ela não está cá previsto. Peço desculpa e muito obrigado.
Sim, senhora. Senhor deputado.
Muito obrigado, senhor coordenador, senhores deputados. Eu queria começar por saudar a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, agradecer o contributo que enviaram para esta comissão, vai ser tido em conta no nosso trabalho parlamentar, e abordar um bocado a questão que colocaram inicial, que tem a ver com todo um conjunto de uma confusão tremenda que existe em torno desta questão do vínculo público, nomeação e do vínculo e de contrato de trabalho em funções públicas, que resulta de uma opção deliberada do Estado, ou de um governo, na altura do governo do Partido Socialista, em fazer a divisão entre trabalhadores com vínculo público de nomeação e aqueles que têm contrato de trabalho em funções públicas. Ora, importa aqui dizer que, ao mesmo tempo que se tomam estas opções, há um conjunto de legislação especial que tem vindo a ser revogada. Há carreiras especiais que estão destinadas à sua extinção. E, portanto, umas têm vindo a ser extintas, outras não, em função dos ritmos de cada um dos ministérios. Ora, ao revogar as carreiras especiais, a verdade é que este conjunto de trabalhadores que aqui estão, já irei falar de umas questões particulares dentro da PJ que têm que ser abordadas, mas a verdade é que os trabalhadores da investigação criminal, tendo um vínculo público de nomeação, se a carreira especial que tinham for revogada, necessariamente a consequência será aproximar-se às regras que estão no contrato de trabalho em funções públicas. Aliás, a remissão para o contrato de trabalho em funções públicas é cada vez maior. Aplicam-se um conjunto vasto de normas do contrato de trabalho em funções públicas aos trabalhadores com vínculo público de nomeação. Ora, e aqui não se tem em conta as especificidades das carreiras. Dar-vos nota do seguinte: o PCP defende o vínculo público de nomeação para todos os trabalhadores da administração pública. É condição fundamental até para combater a corrupção. Numa perspectiva em que os trabalhadores da administração pública têm que ter autonomia e independência para fazer face àquilo que são ordens ilegais ou que violem o interesse público. E que sem o vínculo público de nomeação, objetivamente, os trabalhadores da administração pública não têm essas condições para fazer face a estas situações. E, portanto, nós defendemos o vínculo público de nomeação. E arrumamos a questão por esta forma. A verdade é que, agora, face a este cenário, importa ter em conta as carreiras especiais e as especificidades. Ora, a confusão foi lançada com estas alterações legislativas, na nossa opinião, desnecessariamente, porque efetivamente havia um conjunto de regras e carreiras especiais que tinham vindo a ser negociados, direitos que tinham vindo a ser negociados, tendo em conta as especificidades dos próprios setores, que respondiam àquilo que são as necessidades dos trabalhadores, mas também dos próprios serviços. E aqui os exemplos que foram dados relativamente ao tempo de trabalho, havia já também essa mesma especificidade. Perguntava-vos relativamente a esta matéria, portanto, eu percebi o que é que colocaram aqui a nível de questões, perguntar-vos o seguinte: há ou não colegas vossos dentro da Polícia Judiciária que vão ficar com o contrato de trabalho em funções públicas e outros com o vínculo público de nomeação? Por exemplo, um trabalhador no laboratório da PJ, ele faz parte da investigação criminal, é abrangido pelo vínculo público de nomeação? Faz algum sentido haver trabalhadores com um determinado vínculo na mesma instituição, colegas de trabalho, uns terem um tipo de vínculo e outros terem outro tipo de vínculo? Faz algum sentido? Na nossa opinião, não o faz. E acho que esta questão deve ser aqui confrontada. Nós estaremos naturalmente atentos a ela. Depois, partilho aqui da consideração final, para concluir, dos direitos sindicais em detrimento das comissões de trabalhadores. Efetivamente, há uma situação preocupante de dar preferência às comissões de trabalhadores num conjunto de direitos que até agora pertenciam aos sindicatos. Eu acho que isto é uma questão complexa. Nós não temos nada contra as comissões de trabalhadores, mas também não podemos, por esta via, atacar os sindicatos. E muitas vezes, em muitos aspectos da lei, parece que o que se pretende fazer é atacar os sindicatos por via das comissões instaladoras, com todas as fragilidades que algumas delas têm. E disso.
Senhor Deputado, muito obrigada. Passava então a palavra para as considerações que entendessem, pedindo alguma contenção de tempo. Sei que foram muitas questões, portanto nós estamos a dar 5 minutos, é óbvio que podem, que dadas as circunstâncias, têm um bocadinho mais de tempo, mas pedia que não se alongassem excessivamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Bem, a questão aqui da carreira, e penso que focarei as questões colocadas pela Sra. Deputada do PS e pela Sra. Deputada do PCP. De facto, nós somos considerados uma carreira especial em regime de nomeação, isso parece resultar, claro, da própria lei. No nosso caso, temos um problema, é que não temos um estatuto adequado a esta legislação, desde 2000 que não o temos. Tivemos algumas reuniões incipientes, digamos assim, para não dizer que foram uma farsa, na tentativa de fazer alguma coisa relativamente ao estatuto, e de facto o nosso principal problema começou desde logo: o que é a carreira de investigação criminal e o que é que não é. A LOIC define, traz um conceito para a investigação criminal, de onde cabe, olhando para aquele conceito de uma série de trabalhadores dos que estão na Polícia Judiciária, mas não caberá lá toda a gente, de facto. E assim sendo, vamos ter na Polícia Judiciária trabalhadores em regime de contrato de trabalho ou funções públicas e trabalhadores em regime de nomeação, conforme forem da carreira especial, que será para a investigação criminal, conforme está agora na lei. Não estou a dizer se é isso que nós defendemos ou não defendemos, estou a dizer aquilo que está na lei, e os que não forem da carreira especial de investigação criminal estarão na carreira geral, até porque já hoje alguns deles estão nesse regime, porque a Polícia Judiciária tem um quadro de administrativos, portanto operários, etc., que já estão nesse regime. Quanto àquilo que nos foi dito relativamente à questão do PS, nós levantámos essa questão numa reunião que tivemos com o grupo parlamentar do PSD, com a senhora vice-presidente Teresa Leal Coelho, e o que nos foi dito é que isto era uma proposta e que nesta proposta ainda estava apenas aquilo que tinha sido, o trabalho que tinha sido realizado pelo Dr. Miguel Macedo, e que faltava a parte da Sra. Ministra, o contributo do Sr. Ministro Miguel Macedo, e que faltava o contributo da Ministra da Justiça, que por imposição da Troika tinha estado muito ocupada a elaborar legislação que era obrigatória dentro do memorando. E nós, quanto a isso, o que chamámos a atenção é que este diploma vinha já de uma reunião do Conselho de Ministros e que estava em discussão pública, portanto não percebíamos em que momento é que a Sra. Ministra da Justiça ia então fazer este aporte. Colocámos a questão diretamente à Sra. Ministra da Justiça numa reunião que tivemos a 17 de dezembro, se não estou em erro, portanto passado, e a Sra. Ministra da Justiça aquilo que nos disse foi para não ligarmos a isto, que isto não representa nada. Esta questão do corpo especial da PSP não representa nada, não tem qualquer consagração específica depois em nenhuma lei, nem em nada.
Não tem
em termos de exceção nesta lei, mas tememos que poderá ter depois no estatuto, claro. Seria esse o acordo com o MAI? Nós temos contactos com a ASP e essa é a informação que nós temos através do Presidente da ASP, do Paulo Rodrigues, com quem temos assento até no SESP, no Conselho Europeu dos Sindicatos de Polícia.
Mas o que não faz muito sentido, uma vez que estamos aqui a fazer uma lei que enquadra toda a função pública e depois que vai-se fazer outra lei para a PSP, não faz qualquer sentido. Porque é que não se exceciona aqui, que seria muito mais transparente e uma forma de legislação muito mais adequada.
Quanto à questão de a nossa carreira estar ou não adequada, pelo facto de ser uma carreira especial, lhe consagrar esse tratamento especial, até algum tempo atrás eu diria que sim. Aquilo que nós temos visto agora, com todas as leis que têm vindo a ser produzidas, toda a legislação produzida, é acabar com, e torno a dizer, eu não digo direitos, digo contrapartidas, porque de facto as carreiras especiais, o tratamento diferenciado que tinham, era contrapartidas para fazer face aos ónus e às especificidades muito mais exigentes que tinham relativamente às outras carreiras, e aquilo que tem estado a ser feito é acabar com estas mesmas contrapartidas, portanto ficando apenas o lado das exigências a manterem-se. Portanto, de facto, continuamos a ser uma carreira especial, não temos dúvidas quanto a isso, não vemos, é um tratamento especial por via disso. As outras questões, pedia-te que respondesses.
Eu diria só para complementar que a essência da função da Polícia de Segurança Pública, e não é o caso da GNR, porque está excepcionada, porque a questão militar é a mesma da Polícia Judiciária, talvez não seja. Não sei se fica além, se fica aquém, mas uma coisa é certa. Pois, e muitas vezes... E se calhar os políticos preferem a segurança do que a investigação, enfim. E a Polícia Judiciária, infelizmente, nos últimos anos, tem sido transformada numa espécie de besta negra, não só pelo PSD, mas também por outros. E quem tem sofrido com isso são os trabalhadores, agora trabalhadores, anteriormente funcionários. E a Associação Sindical está aqui para demonstrar isso. E se for preciso, cá estaremos outras vezes. No que se refere às questões que colocou A questão do vínculo de nomeação, efetivamente, não faz muito sentido, ou fará, é uma questão que se irá determinar, é que a Polícia Judiciária tem uma carreira de investigação criminal e uma carreira de apoio à investigação criminal. Há elementos, sem dúvida, da carreira de apoio à investigação criminal, que o que fazem é a investigação criminal. Os especialistas adjuntos de criminalística, que são o elevado número a nível nacional de 80 pessoas que fazem a recolha de prova de todos os crimes de cenário que acontecem na Polícia Judiciária, portanto, os homicídios, as violações e todos os outros, são 80, fazem parte, indubitavelmente, da carreira de investigação criminal e são da carreira de apoio à investigação criminal. Mas esta realmente é uma questão, enfim, que foi criada e que será dirimida em sede de estatuto quando ele ocorrer. No que se refere à questão que colocou do descanso diário, eu julgo que a questão que nós trouxemos aqui, nós infelizmente temos uma vasta experiência, até o Presidente Carlos Garcia saberá melhor do que eu, de processos disciplinares, de um colega que após trabalhar 72 horas disse que não conseguia mais e teve um processo disciplinar, e temos muita experiência nisto. E depois o preceito, o que diz é que devido à natureza permanente e obrigatória, não se respeita aquele período de descanso, e foi isso que nós queríamos chamar a atenção. Portanto, que há um mínimo da dignidade humana que tem que ser respeitada sob pena da própria saúde das pessoas estarem em causa. Relativamente à questão da constitucional, eu confesso que nós não discursámos sobre essa questão, mas que fará todo o sentido se as associações sindicais forem vistas como um parceiro dentro das instituições e que pretendem o melhor das mesmas e não combater os diretores ou a tutela política, que lhes sejam dadas as mesmas possibilidades de controle de gestão que às comissões de trabalhadores. Julgo que eram essas as questões.
Só para, se me permite, no nosso estatuto nós não temos previsto nem duração máxima de trabalho, nem o período obrigatório de descanso. Entre duas jornadas de trabalho. Não temos a jornada máxima de trabalho. E aconteceu, de facto, há cerca de 6 anos, o episódio que aqui o Vice-Presidente no domingo estava a relatar, de um colega que, ao fim de 72 horas a trabalhar num caso que até foi um caso mediático, de um sequestro de um bebê numa maternidade em Guimarães, surgiu uma outra situação, ele estava de prevenção e era a única pessoa que estava no edifício porque estava a elaborar o expediente relativo à outra situação e foi mandado avançar para um local qualquer, que eu já não me recordo, mas estava a cerca de 100 km. Ele disse que não estava nem em condições para conduzir, nem físicas para fazer o que quer que fosse para além daquilo, porque há 72 horas que não dormia. O resultado foi ter um processo disciplinar. Obviamente, por bom senso de quem está à frente do departamento, o processo veio a ser arquivado, nem poderia ser de outra forma, mas o que nós queremos evitar é isto mesmo, é que uma pessoa, por se recusar a trabalhar ao fim de 72 horas, ininterruptamente, o estar a fazer, não seja alvo de um processo disciplinar que, mesmo arquivado, vai ficar no seu processo individual.
Nós agradecemos muito a vossa vinda cá, foi de grande utilidade. Agora os grupos parlamentares olharão para o documento que entregaram e para aquilo que aqui hoje nos trouxeram e farão o trabalho que entenderem para propostas de alteração. Muito obrigada.